vestiu uma camisa listada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão.
Lili do Catumbi Sapucaí, depois da idade do mármore, a do gesso e da purpurina. É bom pra saúde o vinho do Porto? Vinho de cana acorda até um morto. Na minha mesa só sirvo moscatel. Eu, a pinga e o vinho de mel. Sobremesa elegante, um cálice de madeira. Pra mim, aguardente sem eira nem beira. Um malvazia em taça sem jaça. Taça sem quê? Socorro, cachaça!
E você escutou aí um trecho da peça A Revolta da Cachaça, de Antônio Calado, escritor que vai ser o tema do 6º Encontro de Literatura Brasileira e Cachaça. E quem leu e está aqui para falar a respeito do encontro é Maurício Ayer, pós-doutor em literatura na USP e idealizador dessa série de encontros em formato de curso sobre literatura e cachaça. Bom dia, Maurício.
Bom dia, Glauco.
E aí, explica um pouco para a gente como é que vai ser esse curso que tem o Antônio Calado como eixo.
Bom, antes de mais nada, bom dia a todos aqui e ao pessoal aí em casa. Bom, o Antônio Calado, ele escreveu essa peça, se chama A Revolta da Cachaça, como parte de uma série de peças que ele chamou de Teatro Negro, né? E que ele começa a escrever essa série lá no final dos anos 50, início dos anos 60... E com peças como Pedro Mico, que marcou muito a época, e O Tesouro de Chica da Silva. E depois A Revolta da Cachaça é uma peça que ele faz em 1982. Né? Então, perfaz aí todo um período, né? Assim, tem uma distância entre elas. De qualquer maneira, assim, essas peças tiveram uma importância em abrir espaço para o tema do negro e o espaço de atores e personagens negros no teatro brasileiro, isso reconhecido inclusive pelo Abdias do Nascimento, que foi o fundador e líder do Teatro Experimental Negro já lá nos anos 40, né? Então, bom, é nesse contexto, então, que ele escreve A Revolta da Cachaça. Uma peça que ela já começa com, além do título, né, que já evoca a cachaça e a história da cachaça, ela começa com um grande tonel de cachaça no meio do palco e ninguém sabe o que é aquilo, né? A gente está situado ali na casa de um dramaturgo que mora em Petrópolis, é mais ou menos uma autorreferência ao próprio Antônio Calado, que a partir ali dos anos 70, quando ele se aposenta como jornalista, ele vai morar em Petrópolis, né? E chega então esse tonel de cachaça, ele não sabe muito bem, a esposa dele, que é uma atriz também ali aposentada, eles já... eles vão tentar ficar se questionando o que é aquilo, até que chega então o Ambrósio, que é um personagem que faz, então, esse ator negro, que vai trazer, então, para eles a demanda, é uma promessa que o Vito, que é esse dramaturgo, tinha feito para ele de escrever uma peça em que teria um protagonista negro com o tema histórico da Revolta da Cachaça, né? A peça, então, vai se desenvolver com essa dentro desse contexto, eles vão relembrando, então, como é que surgiu a ideia da peça, de como eles se apaixonam pela peça e de alguma maneira vivem ali um triângulo amoroso, tendo a peça como o alimento do amor ali, né? E ao mesmo tempo, o tema de que essa promessa nunca cumprida de escrever essa peça do Vito, né, que o Vito nunca cumpre a promessa que ele faz para o Ambrósio de escrever a peça, ela de alguma maneira traduz uma situação do problema colocado pela peça, da presença do negro no teatro, que era o seguinte, quer dizer, ele então, o ator faz essa demanda, porque ele quer um papel principal. Até então ele diz, pô, eu só faço papéis, só faço pontas, pontonas ou pontinhas, mas é sempre, nunca, é o protagonista nunca é um negro, né? E a grande contradição que se coloca é, nesse momento, o negro exigindo um protagonismo na peça, mas ele o faz através, ele precisa da intermediação de um autor que é um branco. E nessa situação se coloca um impasse, porque há sempre uma dependência de alguém que assine a fala desse negro que vai aparecer. De maneira que a peça, então, ela se desenvolve nessa contradição, né? E o desenlace vai ser isso, quer dizer, o Ambrósio, ele está num momento que, no momento, se revela que ele está com uma doença, então ele já tem pouco tempo de vida, então ele tem pressa, e ele vai, então, agora cobrar essa promessa, mas vai cobrar, inclusive, ameaça o Vito, e a coisa se desenlaça de maneira que o final da peça, eu vou adiantar aqui, porque ela provavelmente não vai ser montada nos próximos tempos, assim, que eu saiba não, pelo menos. Ele vai, de alguma maneira, reproduzir o velho papel do negro como o criminoso, como, porque ele vai ameaçar e vai atirar, e no fim ele é morto pela polícia que chega. Ou seja, é toda essa contradição de uma luta do negro por protagonismo no teatro, mas enquanto ele depende de um autor branco que o chancele, vai ser sempre um problema sem solução, né? Quer dizer, então, de alguma maneira, o Antônio Calado se coloca nessa posição, né? Ele que escreveu peças que ele chamou de teatro negro, e agora ele se coloca, eu sou aquele autor, e não adianta, enquanto for eu, o branco, que escreve isso, o teatro que a gente chama de um teatro negro vai ser sempre ainda uma história incompleta, uma história que vai se repetir, vai reproduzir certos destinos típicos, né? Então eu acho que é uma peça que traz toda essa problemática, traz a problemática histórica da Revolta da Cachaça, e a presença da cachaça, ela é múltipla na peça, né? Quer dizer, ela vem como desde esse objeto de cena, né, que compõe a cenografia, que é esse grande tonel de cachaça de Paraty, né, até o fato de que eles vão tomando cachaça e isso vai esquentando os ânimos, vai liberando a memória, vai e as cenas finais da peça, inclusive o Vito é jogado dentro do tonel. E ele é depois resgatado de lá pela polícia a hora que vem. Enfim, tem toda uma série de situações ali que são colocadas a partir da presença da cachaça na peça.
Agora, é muito importante essa discussão, né? Porque o texto é de 82, Maurício.
Exatamente, é.
Na época, a gente tinha essa discussão que ainda continua atual, né? Da inserção do negro, do papel do negro, inclusive como protagonista dentro do teatro, não só do teatro, mas de obras cinematográficas, essa questão do surgimento do personagem, do branco salvador, né? Que é uma coisa que também denota aí um contexto complicado, inclusive em obras cinematográficas, não só do Brasil. Eu lembro aqui do Django Livre, do Quentin, claro, Tarantino, que aparece esse personagem que é o branco que acaba salvando o negro, como se o negro não tivesse autonomia para se salvar, né? Então, quer dizer, exato, são questões bem complexas, né, Maurício? Mas que, infelizmente, essa questão do papel do negro continua atual.
Exatamente. Eu acho que a discussão que traz, eu acho que aí tem o Antônio Calado como um autor branco que se viu na posição lá no final dos anos 50, que era uma outra situação, era um outro país, né? Era um país ali em que, primeiro, havia uma certa euforia com o país, a gente está falando de Juscelino, Copa de 58, aquela coisa, né, ainda às vésperas do golpe, né? Então, a peça, por exemplo, Pedro Mico, ela de alguma maneira faz do malandro do Morro do Rio de Janeiro um herói, entra dentro dessa construção de uma certa mitologia ali do malandro, né? Então, ali é uma posição. O Antônio Calado, então, em 82, já é uma outra posição, né? ele já se coloca, eu acho que existe um elemento de autocrítica no sentido de trazer a sua posição de autor branco escrevendo peça sobre o tema da presença do negro, uma consciência dessa posição e dos seus limites, né, que faz dessa peça uma peça muito, muito atual, né? Recoloca o problema, né? E é até interessante, quer dizer, enquanto a peça coloca essa espécie de triângulo amoroso, que é engraçado, a terceira personagem, a mulher, né, desse triângulo, é a Dadinha, ela num dado momento fala, bom, Ambrósio, que eles eram namorados, ela e o Ambrósio, e aí aparece o Vito, então, e fala, mas quem se apaixonou primeiro por ele foi você, né? E aí ele fala, não, é verdade, mas eu me apaixonei pela ideia da peça, pela peça, era essa... Então, a questão de ele, ator, e se apaixona pelo dramaturgo, que de alguma maneira abre para ele um horizonte, uma promessa de uma peça onde ele finalmente vai ser o protagonista, onde ele finalmente vai, vamos dizer, poder chegar ao que se desenhava ali como o auge de uma carreira, né? Coloca uma situação histórica de poder, onde um pouco o impasse que se coloca na peça é talvez o amor seja impossível quando você ainda tem uma situação hierárquica de poder, né? Então, com todo o envolvimento que eles têm, de alguma maneira se reproduz, né? Uma história, um enredo que vai acontecer no fim e que se acontece, no fundo, é como se ele se desenhasse ao longo da própria peça, como é uma peça sobre uma peça, né? Uma peça que não foi escrita e que, de alguma maneira, se escreve enquanto ela está acontecendo. O fato de responder e repetir um enredo típico, né, diz muito do que é a abordagem de um tema como esse, né? Quer dizer, um tema que está aprisionado, né? E ainda não, ainda está muito longe de ser resolvido, né? Agora, eu acho muito interessante a posição do Antônio Calado de se colocar nesse papel, de perceber o seu próprio limite, né? De enxergar assim, olha, né? Isso muito antes de se discutir essa questão do que hoje a gente fala de lugar de fala, essa coisa toda, mas ele, no fundo, tem uma consciência do seu lugar de fala nesse sentido, né? De se colocar e falar, bom, eu como o autor branco, eu vou encenar essa situação, que é uma situação limite. Né?
Reconhecer o próprio privilégio.
Exato, exato.
E, Maurício, deixa eu te perguntar aqui. No encontro a gente vai ter degustação de cachaça, obviamente.
Com certeza.
E o que a pessoa que for participar vai poder degustar ali?
Olha, o Antônio Calado, né, como um autor fluminense, né, nasceu em Niterói, eu tenho feito isso, né? Quer dizer, então a gente tenta trazer cachaças que de alguma maneira são provocadas pelos autores ou pelas peças ou textos, né, que estão sendo lidos em cada encontro. Então eu... E a peça se passa ali na serra, né, na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Então eu escolhi uma cachaça que é da cidade do Carmo, no interior do Rio de Janeiro, ali no Vale do Paraíba, do lado fluminense, né? Chamada Da Quinta. Ela tem três rótulos, né? Quer dizer, uma branca, uma envelhecida na Umburana e uma envelhecida no Carvalho. Então a gente deve degustar essa cachaça, que é uma cachaça excepcional, muito fina, muito leve e extremamente saborosa. Então, é ela que vai nos acompanhar nessa leitura.
Então, os participantes estarão em boa companhia, né?
Melhor impossível.
E Maurício, quem quiser participar, como faz? E aí, dá o servicinho, também o horário, onde que é?
Claro. Para participar, precisa se inscrever O jeito... tem dois, vou dar aqui dois jeitos de encontrar. O primeiro, pelo Facebook, existe um evento lá que é Encontro de Literatura Brasileira e Cachaça Antônio Calado. Então, à medida que você vai digitando, vai aparecer ali. E ali tem link para... tem todas as informações e o link para as inscrições. E, ou então, pode também escrever, mandar um e-mail para mim, que é maurício@outraspalavras.net, que é um jeito fácil também. Então, maurício@outraspalavras.net. O encontro vai ser neste domingo, agora, dia 22, às 16 horas, lá no Ateliê do Bexiga, aqui em São Paulo, né? O Ateliê do Bexiga fica ali na rua Conselheiro Ramalho 945,
quase em frente ao Bar do Djalma.
Exatamente. Pode chegar um pouquinho antes ali, fazer um esquenta no Djalma, que ele fica aberto de domingo também.
Aliás, teve gente que adotou isso daí, né, no último encontro, que foi ali no dia do jogo Uruguai-Portugal, válido pela Copa do Mundo.
Exatamente, a gente avisou aqui que... E, de fato, eu falei, ó, quem quiser chegar um pouco antes, me encontra no Bar do Djalma, porque a gente vai ver o jogo lá. E realmente chegou um pessoal e perguntou lá no ateliê, falou, onde é que é o Bar do Djalma? Acharam lá, vimos o jogo juntos.
Djalma já tá ficando famoso ali, né? Quer dizer, no Bexiga ele já é muito famoso, né, Maurício?
Exatamente.
Tá ficando mais agora, indo além dos horizontes da Bela Vista.
Boas cachaças também, Djalma, tem uma bela seleção. Tem uma cachaça que ele mesmo envelhece ali, ele compra nos alambiques lá em Minas, ele vai lá, compra a granel. E ele mesmo envelhece, tá fazendo um bom trabalho. Djalma, vale a pena conferir.
Vale sim. Além do encontro, ainda tem o Djalma.
Exatamente.
Tá certo. Então, quem quiser participar, fica aqui a dica. Manda e-mail para o Maurício, maurício@outraspalavras.net, ou vai ali no evento no Facebook Literatura Brasileira e Cachaça. Maurício, valeu pela sua participação e até o próximo encontro.
Eu que agradeço. Obrigado. Até já, até breve.
Até. Conversamos aqui com Maurício Ayer, que é pós-doutor em literatura na USP e idealizador de uma série de encontros em formato de curso sobre literatura e cachaça.
Aqueles cachaceiros que sabem se controlar, toma uma, duas, três e vai pra casa se deitar. E a mulher fica feliz, não precisa se preocupar.
Tem gente que quando bebe é pra chamar atenção, a pinga vai pra cabeça, só arruma confusão. Esse pra quem não conhece se chama o bebo brigão.
Eu já falei muito de corno e dessa vez eu vou mudar.
Agora é sobre cachaça que nós iremos falar.
Tem bebo que aonde passa, chuta o que vê no caminho.